toda uma cena. Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT FM.
NIT FM.
Olá, bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é Toda Uma Cena. Eu sou a Ana Isabel Sousa, Ana para os amigos.
Eu sou o David Correia, David para os amigos. Olá pessoal, esta semana vamos falar de uma série que já nos tinham pedido um episódio, é uma série que já nos tinham aconselhado, já tinham dito, esta série é muito fixe, vamos fazer um episódio sobre isto, mas nós fomos adiando, mas esta semana cá viemos parar.
Acho que é impossível ficar indiferente a esta série. Claro que nós agora vemos a série e queremos falar sobre ela. Esta série é tão estranha quanto genial e chama-se The End of the Fucking World. Esta produção já tem fãs espalhados por todo o mundo, mas para quem ainda não sabe do que é que estamos a falar, vamos explicar do que é que trata a série. Isto é uma série britânica, cheia de humor negro, mas tem um ambiente muito, muito dramático, muito absurdista, porque também é uma série que é baseada numa banda desenhada.
E é verdade. Mas ao contrário da Netflix, esta banda desenhada não fez censura no título e chama-se mesmo The End of the Fucking World, porque a Netflix decidiu colocar ali uns asteriscozinhos na palavra F, é verdade, tão certinhos.
Que betinhos que eles são.
Os betinhos. Mas a banda desenhada foi escrita por Charles Forsman e eles neste caso aproveitaram, eles não, porque não foi a Netflix que produziu a série originalmente, é uma produção do Channel 4. Pronunciei bem, Ana Isabel?
Exatamente.
Como é que é com sotaque em inglês? Channel 4.
É, o canal 4 é a TVI deles, não é? É o Channel
4. Channel 4. E então produziu esta série. E eles aproveitaram muitas das coisas do livro, mas fizeram algumas alterações, apesar de eu não poder contar todas, porque senão teria de fazer spoiler. Aqui ao longo do episódio vamos dizendo algumas alterações que aconteceram entre a banda desenhada e esta produção que nós vamos falar esta semana.
Então, vou fazer já aqui a sinopse para quem ainda não está a par deste fenómeno todo, perceber já sobre o que é que fala. E a história começa com James, que é um adolescente que está convencido que é um psicopata e acha que está na altura de deixar de matar animais e passar a matar pessoas, passar ao próximo nível, hein?
Big next level.
O alvo que ele escolhe é a Alyssa, que é uma colega de escola assim bastante rebelde, e vai ser ela a sua primeira vítima. A série tem um humor muito inexpressivo e rapidamente se transforma numa aventura onde o James e a Alyssa fogem de casa para encontrar o pai ausente de Alyssa. Desde a estreia que esta série recebeu logo grandes críticas, porquê? Porque está muito bem escrita, recebeu muito boas críticas ao tema de que fala a série, mesmo aos dois atores principais que estão muito bem, já ganhou dois BAFTAs, um para a série e outro para uma excelente atriz que se junta ao elenco na segunda temporada, que se chama Naomi Aki, já vamos falar mais um bocadinho dela, e nos Emmys este ano a série está nomeada para melhor cinematografia.
É verdade, e em termos de realização e de estética, esta série faz-me lembrar muito, por exemplo, Stranger Things. É uma mistura entre Stranger Things e Sex Education. Stranger Things são os monstros, Sex Education não sendo tão sexual, mas é quase, para mim é quase o filho destas duas séries em termos de aspecto visual. E parece que, apesar de se passar no presente, também nos remete assim muito para o passado. Nós não sabemos onde é que esta série se encaixa muito bem, ao menos na minha opinião.
Sabes porquê? Porque acho que eles têm muita influência de filmes de fuga dos anos 60, 70, mesmo a nacionalidade. Na banda desenhada a história passa-se toda nos Estados Unidos, aqui na série é no sul de Inglaterra, eles são todos ingleses, mas têm ali uma vibe muito americana. O próprio casal de fugitivos é uma espécie de Bonnie and Clyde, está muito baseado neles, mas os nossos Bonnie and Clyde modo millennials, e por isso é que a série está assim com muitas influências diferentes.
É uma das diferenças que existe entre a série e o livro, e outra, por exemplo, é também, ou seja, no livro a série passa-se mesmo no passado, não existem telemóveis, não existem essas tecnologias, e na série eles decidiram atualizar e colocar então telemóveis, alguma tecnologia, mas depois parece que é em alguns momentos, em partes específicas, e depois parece que às vezes esquece que isso existe, por isso a série lá está, fica muito num limbo entre o presente e o passado. Sim. Uma mistura que nós não conseguimos bem colocá-la em nenhum espaço temporal.
Sim, eu acho que eles metem aquelas personagens principais sem telemóvel muito na... Todos nós temos um amigo que parece que vive no século passado e não liga ao telemóvel. Eles aproveitaram esse tipo de pessoas para... Ok, os protagonistas são este tipo de pessoas que não ligam ao telemóvel e assim meio que os telemóveis saem de cena. Mas eu acho que a argumentista fez um trabalho genial na adaptação do livro para esta série, porque o tom em si, o tom que ela criou, é muito diferente. Ela tem um estilo muito próprio. Agora, só vendo a série é que vocês percebem, mas quem já viu sabe do que eu estou a falar. O humor em si é muito diferente. E outra coisa que eu acho que ela fez muito bem é, normalmente eu acho horrível quando nós ouvimos o pensamento das personagens, dá sempre um ar meio cómico à cena e não no bom sentido, fica meio ridículo quando as ouvimos a pensar, e ela conseguiu com que resultasse muito bem. Às vezes ouvimos o pensamento e ele depois, as personagens dizem outra coisa completamente diferente e a cena fica mais densa, fica com dois níveis diferentes, fica mais profunda, e eu gostei muito disso.
E ela também conseguiu escrever uma segunda temporada, e nem sempre é fácil, isto porque a primeira temporada é inspirada no livro e é praticamente a história toda do livro, e acaba, não há muitas diferenças entre uma coisa e outra na história, e então era para acabar ali. Nós, a partir dali, no livro, temos de imaginar o fim, temos de imaginar o que é que acontece a seguir àqueles personagens, porque é um fim meio em aberto, e era para ser assim na série, mas isto depois teve tanto sucesso que os fãs começaram a pedir uma segunda temporada. Eles arriscaram, escreveram então esta segunda temporada, e não é fácil fazer uma segunda temporada ao nível da primeira, porque, por exemplo, nós vemos o Big Little Lies, que também já estava escrito, e eles depois fizeram uma segunda temporada, e tem grandes atrizes, tem pessoas a trabalhar para aquilo com um talento incrível, foi a Meryl Streep, e parece que a segunda temporada, por exemplo, do Big Little Lies, nunca ficou, ou não ficou ao nível, não é? Parece que é boa, mas que
foi,
falta sempre um bocadinho para alcançar aquele danoninho. E aqui no The End of the Fucking World, isso não se nota. Eu acho que a segunda temporada encaixa muito bem, é um complemento. Os próprios fãs acharam isso, acham que é uma peça de puzzle que acaba por encaixar muito bem, e lá está, não é fácil. Às vezes a segunda temporada parece aquela peça de puzzle que encaixa, mas parece que é de outra marca, parece ali. Nota-se que há ali qualquer coisa de diferente. Eu acho que ela também merece mérito por ter conseguido fazer que a primeira e a segunda temporada ficassem tão equilibradas, visto que ela escreveu uma história nova para dar seguimento, e depois no fim, mais uma vez, deixou-nos espaço para a imaginação, e acho que isso também é muito interessante.
E uma coisa engraçada é que eles achavam mesmo que só faziam a primeira temporada e que acabava, então demoliram a casa da personagem principal, do James, e quando foi para fazer a segunda temporada já não havia um estúdio para fazer o interior da casa. Se vocês repararem, na segunda temporada ele não entra em casa porque a casa já não existe.
Uma das dificuldades da segunda temporada foi também a Jessica Barden poder entrar na segunda temporada. Ela interpreta a Alyssa, para quem ainda não percebeu quem é a Jessica Barden. Portanto, ela, quando fez a primeira temporada, já estava com 25 anos, e depois a segunda temporada já foi gravada 2 anos depois, ela já estava com 27, e já estava a sentir que estava um pouco velha para fazer uma adolescente. Eles tiveram de mostrar que a personagem ia mudar, que a personagem ia tornar-se mais madura, ia ter outro peso, e então ela decidiu aceitar participar na segunda temporada, despedir-se da Alyssa, e despedir-se porque a série já não era para ter uma segunda temporada. Eles arriscaram, mas a terceira está para já fora de questão. O futuro é sempre incerto, nós nunca sabemos o dia da manhã.
Não, mas acho que devia acabar por aqui, para não... Acho que a história acabou e pronto. Mas o engraçado desta série, só contar uma coisa, é que demorou muito tempo a ser feita mesmo a primeira temporada, porque eles tiveram uma primeira proposta para fazerem esta história logo com uma curta-metragem. Gravaram a curta em 2014, era a espécie de episódio piloto. Escolheram logo a Jessica para fazer a Alyssa, mas entretanto, devido ao tema, provavelmente porque era muito violento, etc, etc, não queriam estar a falar dessas coisas, a série só viu a luz do dia em 2017.
Sim, ela na altura tinha 19 anos, e só para as pessoas perceberem que passou mesmo muito tempo, dos 19 aos 27, e por isso é que ela já nem se sentia tão confortável com esta personagem. No meio disto tudo, ainda não dei a minha opinião sobre a série, e aposto que a Ana está cheia de vontade que eu dê a minha opinião. Estás ou não estás?
Claro, faz as honras da casa,
é só por
meu
ti.
Cara.
Eu vou falar um pouco sobre o que é que achei disto, então. Em primeiro lugar, eu gostei muito das personagens principais. Acho que eles estiveram muito bem, os atores, a interpretar estes personagens, e ficámos agarrados a eles nos vários momentos da série. Conseguimos também acompanhar o desenvolvimento dos personagens nos vários momentos. E algo que eu também gostei muito, mas gostei mesmo muito nesta série, foi os personagens secundários, que muitas vezes serviam de alívios cómicos e estavam muito bem, principalmente porque tinham uma ou duas cenas, mas parece que estavam a dar tudo naqueles 2-3 minutos, estavam 100% dentro da história e provaram-nos que não existem personagens grandes nem personagens pequenos. Interessa em nós darmos tudo no nosso momento, e eles conseguiram fazer isso. E agora, olhando para a série, já depois de ter visto, parece que eu ainda me lembro de quase todas as interpretações dos personagens secundários, quase todos os atores que interpretaram continuam aqui na minha cabeça. Depois é uma série que tem 8 episódios por temporada, com cerca de 20 minutos a cada episódio. A primeira temporada tem mais ou menos 2 horas e 52 minutos, é quase tanto como o filme do Hobbit, por isso vocês conseguem ver esta temporada no mesmo tempo que vinham aí 2 filmes do Senhor dos Anéis. Esta temporada não, as duas temporadas são equivalentes a 2 filmes do Senhor dos Anéis. Mas mostra-nos também que não é preciso muito mais que isto para criar conteúdo de qualidade, e numa altura em que as séries parece que aparecem debaixo das pedras, né? Damos um pontapé numa pedra e sai uma série, elas são aos milhares, e muitas vezes a qualidade parece que está de crescer, parece que as séries aumentam, mas a qualidade
é muita quantidade, e depois até encontrares uma boa, estás ali à procura, no catálogo.
Eu sinto muito isso, e nós aqui a criarmos séries e queremos manter, ao falar de algumas séries e aconselhar boas séries, às vezes estamos a sentir algumas dificuldades, mesmo com a pandemia, que para muitas produções às vezes não é fácil. E The End of the Fucking World é uma brisa de ar fresco. Aconselho mesmo esta série, acho que é uma série muito, muito fixe para as pessoas verem.
Eu quero só falar duas coisas que gostei muito. Uma delas foi a banda sonora. A escolha das músicas fez muito lembrar o Killing Eve. Tem muito humor, né? Nas cenas mais violentas, mais pesadas, metem um jazz calmo e vintage, é mesmo quase a gozar, tipo, super irónico. Eu gostei muito disso neles. E outra coisa que eu adorei foi a escolha da atriz Naomi Ackie, que entra na segunda temporada. E se o Big Little Lies usa a Meryl Streep como trunfo na segunda temporada, aqui usaram a Naomi Ackie, que fez um trabalho extraordinário. A segunda temporada também está genial graças a ela. Ela ficou conhecida por ter entrado num dos últimos filmes da saga do Star Wars. E uma coisa engraçada, uma curiosidade engraçada aqui da personagem dela, é que chama-se Bonnie. E está relacionada com uma personagem que se chama Clive. Bonnie e o Clive é... Pronto, uma grande homenagem à Bonnie and
Clyde. A série toda ela parece uma homenagem à Bonnie e ao Clyde, porque eles, os personagens principais parecem inspirados neles, pois estes personagens secundários têm o nome deles, e há toda uma homenagem a estes dois criminosos.
Mais ali uma piadinha de argumentista que foi fixe. Duas coisas que não gostei muito na série são incoerências. Por exemplo, na primeira temporada envolvem-nos ali numa história de duas colegas polícias que meio que têm ali um flirt, tiveram uma coisinha, depois já não sei o quê, e nós ficamos a perceber, ok, estão a dar tanto tempo de antena a estas personagens, vamos ver como é que vai acabar. Não veem como é que vai acabar, nós não chegamos a perceber, parece aquelas coisas em que oi, acabou o orçamento, pronto, a história fica por aqui.
Ficamos por aqui.
E eu achei um bocado estranho. E na segunda temporada, a Bonnie cometeu um homicídio. Isto não é spoiler nenhum, aparece logo no primeiro episódio. Ela cometeu um homicídio, sai da prisão. E como é que uma pessoa comete um homicídio passado 2 anos, pouco mais que isso, já está cá fora? É um bocado estranho. Bem, nós também temos muitos problemas aqui na justiça em Portugal, não é? A justiça é assim meio louca, mas achei um bocado incoerente.
Nem essa explicação nos deram, podemos dizer, a justiça é incompetente, por isso ela saiu. Mas não, também não há esse tipo de justificação. Agora, um aspecto que também pode ser negativo para algumas pessoas é que talvez não consigam entender bem o humor da série logo no primeiro, segundo episódio, que é muito negro e estranho. Mas se derem realmente uma oportunidade à série, se não desistirem, vão ver que vale a pena. E apesar de parecer uma comediazinha de humor negro, tem a capacidade de nos pôr a pensar em temas, ou tem a sensibilidade de nos falar de problemas muito graves, como abuso sexual, pedofilia, abandono infantil, suicídio, depressão, vários traumas psicológicos, assuntos que merecem sem dúvida a nossa atenção, e a série consegue-nos também puxar para esse foco de uma maneira muito, muito interessante. Por isso, vejam a série, realmente não se vão
arrepender. Acho que nós próprios demorámos algum tempo a ver a série porque achámos que era tipo teenagers, esta série é um bocado não sei o quê, pois é meio violenta, um bocado...
Pronto. Sim, eu pensava que era muito adolescente, mas o nome acho que é muito chamativo, ao menos o nome não me saiu da cabeça. Desde que me falaram dela, The End of the Fucking World andava-me sempre aqui na cabeça, e lá está, por isso é que hoje estamos a falar dela.
Uhum. Vamos falar então dos dois atores. Não há muita coisa porque eles têm uma carreira ainda curtinha, agora que vai começar a explodir, de certeza. E a primeira é a Jessica Barden, que é inglesa e quis ser atriz por duas razões. Primeiro, porque ela via muito o Wizard of Oz, o Feiticeiro de Oz, e com a Judy Garland, ela era uma grande fã dela. E só depois é que se apercebeu que Judy Garland já tinha morrido e ela ficou com aquela sensação de, epá, os atores são quase imortais, parece que tu morres, mas no fundo continuas vivo na memória, não é? Como a Marilyn Monroe, a Elizabeth Taylor, parece que são pessoas que estão muito vivas e ela gostou muito dessa ideia da imortalidade. E outra coisa, é ela achar que a Uma Thurman é a gaja mais fixe do mundo. Ela pensou, eu quero ser como a Uma Thurman. E ficou.
Por isso ela é atriz. Eu também vou ser atriz.
Eu também vou ser atriz.
Ela tem esta voz.
E ela começou a trabalhar como figurante. Teve 3 anos a trabalhar como figurante. Depois conseguiu entrar numa novela chamada Coronation Street, que é uma novela muito famosa em Inglaterra.
Sim, e antiga. Esta novela é de 1960. Eu fico impressionado com as coisas que descobrimos.
E ainda está no ar.
Como é que é possível?
E ela esteve lá cerca de um ano e meio. Depois começou a fazer alguns filmes. O que tem mais destaque até agora é o The Lobster, que fez em 2015. Mas é esta série que realmente faz com que ela exploda e que o público comece a conhecer o trabalho dela. Engraçado que o colega dela, o Alex, que faz de James, diz que tem de fazer muito esforço para não se rir dela nas cenas.
Aliás, eles acordavam... eles acordaram a acordar de manhã. Isto pode-se dizer assim? Eles combinaram a acordar de manhã e ensaiar para as cenas correrem melhor e ele não se desmanchar a rir no set de gravação.
Porque ela, apesar de fazer uma personagem muito séria, muito engraçada, dizem que o que ela fazia mais no set de gravação era estar a cantar Ana Montana. Ela é da nossa geração.
Não, eu nunca vi nem ouvi Ana Montana.
Ah, eu também nunca vi Ana Montana.
Eu conheci a Ana Montana no Wrecking Ball.
Isso não era Ana Montana, era a Miley Cyrus.
Ah, ok. Pronto. Passando à frente.
Bom, a Jéssica, o papel que ela gostava mais de fazer é o Joker.
Ainda
somos capazes de ter um Joker feminino.
Talvez.
Sim, é uma espécie de Harley Quinn, não é? Era engraçado ver um Joker. Bom, Alex Lauter, que faz o James, também em inglês, começou a carreira dele no teatro e na rádio, entretanto fez alguns filmes como o Departure, o Jogo da Imitação, fez um episódio também do Black Mirror, mas é nesta série que o público começa a conhecer o trabalho dele e, engraçado, começa a confundi-lo com o ator do Sex Education, o Asa Butterfield, e ele diz que nas entrevistas muita gente vai ter com ele e diz: ai, parabéns, adorei o Sex Education, e ele fica tipo, oh, obrigado. E eu acredito que o ator do Sex Education também receba parabéns pelo The End of the Fucking World. Então as pessoas estão sempre a confundi-los. Os atores preferidos do Alex Lauter são o Ben Whishaw. Nós falámos dele no nosso episódio sobre A Very English Scandal e ele parece o Ben Whishaw parece a versão mais velha do Alex Lauter, não é? Deve ser também por isso que é um ídolo.
É verdade, daqui a uns anos vão-lhe dar os parabéns pelo A Very English Scandal e nunca lhe vão dar os parabéns pelo The End of the Fucking World. Ele vai andar sempre entre o Asa Butterfield e o Ben Whishaw. Uma coisa assim.
E a atriz preferida dele é a Sally Hawkins, que é aquela atriz que faz A Forma da Água. Estes são os ídolos dele.
Verdade, ele parece que viu aquele documentário da Netflix que agora está aí muito na moda sobre as redes sociais. Como é que se chama aqui agora?
O dilema das redes sociais.
Exatamente, e ele também já não tem redes sociais, já acabou com isso tudo, que é para não dar mais dinheiro a ninguém e não andar nesta poluição que existe agora.
Se quisermos
no mundo,
seguir a carreira dele só no IMDb.
E chega!
Se quiserem ver mais coisas desta produção, podem ver a série I'm Not Okay With This, que é do mesmo realizador desta série, é dos produtores do Stranger Things, é do mesmo criador desta banda desenhada, é outra banda desenhada que tem o mesmo nome. Nós ainda não vimos a série, não vou dizer, acho bem ir ver ou não. Mas...
Eu já estive a ver algumas coisas sobre a série para perceber e sei que a primeira temporada foi um sucesso, estava renovada para a segunda temporada, mas com isto o coronavírus tem águas de bacalhau, como
tá
se costuma dizer.
Está
not ok. E pessoal, este é o episódio que temos sobre The End of the Fucking World. Por isso, antes que acabe o mundo, vão ouvir os nossos outros episódios. Já sabem que estamos todas as quintas-feiras às 22 horas aqui na NIT FM e estamos também no Spotify e em todas as plataformas de podcast. Por isso, deem-nos a vossa opinião também e o vosso feedback no nosso Instagram.
Uma grande beijoca e até para a semana.